2073.
Centro de Implantodontia e Estética Odonto Vita. Uma referência em procedimentos complexos como implantes dentários, enxertos ósseos e próteses dentárias. Onde você realiza seu tratamento odontológico completo de forma rápida e segura. Alto padrão, conhecimento e excelência. Centro de Implantodontia e Estética Odonto Vita. Na rua Bento Gonçalves, 299, ao lado do posto Ponteio do Centro. Fone 3358-2073.
E a Clínica Imune de Vacinas está informando que dispõe de vacinas hexa e pentavalente para crianças das doses dos 2, 4 e 6 meses. Vacina sem reação alguma e uma única picada. Informe-se no 3358-2598. Na Clínica Imune, você encontra também vacinas contra o HPV, hepatites A e B, adulto e infantil, pneumo 13 e vacina contra o rotavírus. Vacine-se e fique imunizado. Clínica Imune também realiza lavagem de ouvido em adultos e também crianças e faz o teste da orelhinha com agendamento. Na José Bonifácio, em frente ao hospital, 3358-2598 é o telefone.
Presente de Dia das Crianças é na Lojas Calci. Nas compras de produtos infantis acima de R$100, ganha um slime imperdível. Deixe o Dia das Crianças ainda mais divertido. Lojas Calci, tudo pra bagunçar.
Temática do dia.
Agora são 11h08, 26 graus é a temperatura aqui em Lagoa Vermelha nesta manhã de sexta-feira, prometendo ter aí um final de semana de tempo bom, final de semana agradável, porque amanhã é feriado, amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, amanhã é o dia da criança. Então vamos aproveitar o feriado com a criançada. E hoje nós pautamos um assunto que está sendo abordado e falado muito nesse mês, porque é um mês que se trabalha muito esse assunto. Inclusive a gente já pede aos nossos ouvintes que tenham dúvidas, que queiram informações, já poderiam estar encaminhando aí a sua pergunta, a sua dúvida no decorrer da nossa conversa que a gente vai estar levando aí esses esclarecimentos. Nós vamos falar hoje sobre o Outubro Rosa, vamos falar sobre o câncer de mama, que é o foco de bandeira do Outubro Rosa. Estamos recebendo mais uma vez aqui nos nossos estúdios o médico oncologista que trabalha aqui em Lagoa Vermelha, duas vezes por mês, vem a Lagoa Vermelha, trabalha em Passo Fundo e vem para cá, Dr. Nicolas Lazaretti. É um prazer recebê-lo, Dr. Nicolas. Bom dia!
Prazer é meu, Rudy. Quero saudar todos os ouvintes e muito obrigado novamente pelo convite.
Doutor Nicolas, este mês é um mês em que se fala muito sobre câncer de mama. O Outubro Rosa foi criado com esse objetivo e, pelo que a gente percebe, o objetivo foi alcançado, né, doutor Nicolas?
É, exatamente. Nos últimos anos houve uma mudança de pensamento, uma mudança cultural muito importante, que está levando as mulheres a descobrir um câncer mais cedo e, consequentemente, aumentar muito, mas muito mesmo, as suas chances de cura.
Como se descobre o câncer de mama? Porque eu até quero ilustrar, doutor Nicolas, semana passada, sexta-feira da semana passada, eu participei de um evento da APCAM, que é a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer aqui em Lagoa, e foi um desfile de modas onde as modelos eram as mulheres que são atendidas pela APCAM que tem câncer. Quase que a totalidade começou o câncer de mama. E variou este câncer de mama de idade. A gente viu pacientes com 27 anos de idade que descobriram o câncer nessa idade e a gente viu pacientes que descobriu acima dos 75. Em que momento o câncer de mama acomete? Como descobrir o câncer de mama, doutor Nicolas?
Olha, é uma pergunta muito, muito propícia, Rudy. As nossas ouvintes, aos maridos das nossas ouvintes, o câncer de mama, ele não aparece da noite para o dia. Ele leva meses, às vezes anos, para dar algum sinal, para aparecer alguma mancha na mamografia, que é o raio-x, e daqui a pouco mais abordaremos esse tópico. Então, para a mulher descobrir o câncer, primeiro ela tem que ir ao seu agente de saúde, ao posto de saúde, ao seu médico de confiança, e ele vai conversar, vai examinar a mulher, e quando necessário vai pedir exames. Então tem que ter muita sabedoria para poder orientar essas mulheres, porque aquela história de exames de check-up todo ano, muitas vezes existem exames que são desnecessários. A mulher, para se prevenir, ela precisa, muito sinceramente, fazer uma ou duas consultas por ano para se prevenir contra o câncer de mama.
A partir de que idade, doutor, é a recomendação?
Olha, toda mulher, assim que passa dos 18 anos ou que inicia suas atividades sexuais, deve procurar o médico ginecologista. Primeiro para coletar o seu exame preventivo do colo do útero, mas também o médico, o agente de saúde, vai aproveitar para fazer o exame da mama, que o médico vai, com a sua mão treinada, examinar as mamas da mulher. E isso deve ser feito uma vez ao ano.
Uma vez ao ano é o recomendado. E o autoexame, doutor? Qual é a sua opinião, qual é a importância que o senhor tem a nos passar sobre o autoexame?
O autoexame é muito importante para a mulher se conhecer, conhecer o seu corpo. Então, ela vai, a partir aí dos 18 anos, deve proceder uma vez ao mês, é um exame absolutamente simples. As mulheres podem pensar, bom, mas como é que eu vou lembrar uma vez ao mês, que época, é difícil, é corrido? Eu costumo usar algumas ferramentas muito simples. Se a mulher ainda menstrua, ela deve esperar terminar a menstruação para se examinar. Se a mulher já parou com as menstruações, está naquele período de menopausa, eu brinco sempre que quando ela vai ao banco pegar a aposentadoria, é o dia de fazer o autoexame. E funciona bem. Então, marcar aí no calendário de cada uma para fazer o autoexame. Então, é um exame simples que a mulher vai em frente ao espelho do seu banheiro, examina as suas mamas. E quem vai orientar como fazer o autoexame é o médico que vai recebê-la no posto de saúde, o seu médico particular, e que também ele vai lhe examinar. Mas sim, Ruge, é um exame muito importante para a mulher se conhecer e detectar alguma alteração se assim tiver.
O exame, o autoexame e a mamografia são os primeiros exames que podem apresentar algum indício de que alguma coisa não esteja bem.
Na verdade, o autoexame, que é quando a mulher se examina, o exame médico, quando a mulher vai ao médico e o médico a examina, aí até pode acontecer uma confusão. Bom, mas se eu faço o autoexame e vejo que não tem nada, por que que eu vou ao médico para ele me examinar? O médico, ele, por já ter examinado muitas mulheres, ele tem a mão bem mais treinada para pegar nódulos pequenos. Então, existe essa diferença. E o exame da mamografia, ele não é um exame feito a partir de qualquer idade. Você tem que seguir regras básicas também para não submeter, como eu falei anteriormente, essa mulher ou esse grupo de mulheres a exames desnecessários.
A mamografia é recomendada a partir dos 40?
Bem, uma bela pergunta. Esse esclarecimento tem que ficar muito claro. A mamografia, ela deve ser feita a partir dos 35 anos como um exame base. Então, você nunca fez mamografia, aos 35 vai lá, o médico solicita, você realiza esse exame, de novo, mamografia é como se fosse um raio-x do seio. Se este exame der normal, aí sim, a partir dos 40, a mulher deve proceder uma vez ao ano a este exame, que vai estar muito bem assessorado.
A gente acaba conversando muitas vezes, tendo contato com pessoas que passam por essa angústia, podemos assim dizer, do momento em que se detecta um nódulo na mama. Muitas vezes esse nódulo, ele é e ele pode ser ou não ser. um câncer. Quais são os tipos de nódulos e o que dizer uma mulher, por exemplo, que nesse momento está aguardando um resultado, fazendo um acompanhamento, porque no seu exame apareceu um nódulo, doutor?
Bom, nódulos na mama, eles podem aparecer durante a vida, principalmente a vida reprodutiva, também depois da menopausa. E como tu bem falaste, Rudy, os nódulos podem ser de dois tipos: benignos, que são aqueles que não são câncer, e nódulos malignos, que são aqueles que são os cânceres. Os nódulos benignos são os mais comuns. Então, se a mulher está se examinando todo mês, ali depois da menstruação, e percebe que tem surgiu um caroço, a maior chance é que esse nódulo ou caroço ele seja benigno. Mas quem vai dizer isso, quem vai ter certeza em passar esta confiança é a equipe médica. E não a mulher por si só, quando identificar um nódulo, pensar que está tudo bem. Na verdade, não. Isso é um sinal que tem que ir ao médico, talvez adiantar um pouquinho a sua consulta para conversar com a equipe médica, mas eu já adianto aqui que a maior parte dos nódulos, principalmente em mulheres que ainda estão menstruando, são nódulos benignos.
Uma pergunta, doutor. Um nódulo de mama dói?
No início ele não costuma doer. Quando ele é pequeno, quando ele é muitas vezes imperceptível, ele não dói. Quando ele começa a crescer e a mulher sente, ele também não dói. Mas aí quando ele começa a afetar os nervos, a pele da mama ou ao bico do seio, aí ele vai doer ou vai causar coceira. Então são sinais que devem trazer algum alerta aí às nossas ouvintes.
Existe uma classificação para os tipos de nódulos em relação ao tamanho do nódulo?
Sim. Quando a mulher vai fazer a mamografia, então aí a partir dos 35 ou 40 anos, o resultado da mamografia vai vir como uma classificação, sempre. Essa classificação vai de 0 a 6, sendo 0 que a mamografia não conseguiu identificar ou foi um exame que não funcionou, outros exames devem ser feitos. 1 e 2 são alterações muito possivelmente benignas. 3, você tem que repetir em 6 meses, mas normalmente são alterações benignas. 4 ou 5, aí o médico vai lhe indicar uma biópsia, porque esses nódulos têm uma chance maior de serem malignos.
Nós temos uma ouvinte que disse que no exame dela deu o Bihartz 3, e de uma amiga que consulta com outro médico também. No caso dela, o médico pediu para aguardar e repetir o exame em 6 meses. No caso da amiga, já foi encaminhada para uma biópsia. Depende de caso para caso, doutor?
Olha, é claro, é difícil falar apenas com algumas informações, mas o mais comum é para aquela mulher que teve o seu diagnóstico, o nódulo classificado como Bihartz, que é a classificação internacional, 3... ele deve ser acompanhado. Normalmente não se faz a biópsia. Normalmente se repete em 6 meses.
E em caso de geneticamente na família, ter um histórico familiar de, por exemplo, a mulher ter a mãe, irmãs, tias que tiveram câncer, isso já deixa um sinal de alerta maior, doutor?
Sem dúvida. No caso das mulheres, as alterações genéticas, elas podem trazer problemas na mama, no intestino, hoje se sabe que também no pâncreas, nos ovários. Mas como a gente está no Outubro Rosa, estamos focados aqui no câncer de mama, quando a mulher tem alguma familiar de primeiro grau, quando eu falo de primeiro grau, são mães, irmãs, mãe, irmãs, tias, deve ficar mais alerta. A gente recomenda que esse grupo de mulheres faça o exame de mamografia 10 anos antes de quando a sua parente diagnosticou o câncer. Então, por exemplo, se a familiar teve um câncer com 40 anos, os exames devem começar com 30 anos. E também, essa mulher acompanhado desta familiar, deve procurar uma assistência médica qualificada para identificar se existe ou não alguma alteração genética maior que aumenta muito a chance do câncer de mama. Recentemente, Rudy, ou nem tão recente, a gente teve o caso da atriz americana Angelina Jolie, ficou muito na mídia, que ela teve uma alteração genética diagnosticada e através disso procurou alguns tratamentos. Então, em alguns casos, sim, uma avaliação genética ela deve ser permitida, deve ser procurada, mas, de novo, é para a minoria das mulheres.
Olha que colocação interessante dessa ouvinte. Vamos identificá-la só pelo primeiro nome, Rochelle. Ela diz o seguinte: eu vou fazer 30 anos e há 4 anos atrás eu bati o meu seio. Ela teve uma batida no seio. E desde então, até hoje, me dói o seio. Já falei para o ginecologista e ele falou que não é nada. Mas me dói. E não querem me dar uma mamografia. A minha mãe teve câncer de útero. A minha irmã também descobriu que tem um adenomiose uterina. Tem a possibilidade também de ser um câncer. E ela tem medo. E às vezes, ela diz que sai uma secreção da mama.
Okay.
Que orientação deixar para essa ouvinte, doutor?
Rochelle, agradeço a tua pergunta, ela é muito propícia, porque muitas mulheres sofrem desta mesma dúvida e ficam muitas vezes perdidas. Então, primeiro eu quero te dizer que esse trauma, essa batida que você teve na mama 4 anos atrás, isso não aumenta e não se transforma num câncer. Porque a gente tem um costume popular de imaginar que bater a cabeça, ou bateu a mama, bateu aqui ou ali, isso pode virar um câncer. Isso não é verdade. Primeiro ponto.
Interessante desmistificar isso, né, doutor?
É, exato. Isso realmente não é verdade. Na grande maior parte dos casos. Tem alguns pequenos casos assim, de tumores mais raros, mas não é o que estamos falando aqui. Mas você, 4 anos depois, ainda seguir com desconforto na mama, não é normal, não deveria estar acontecendo. O primeiro exame para mulheres jovens como você com esta queixa é o ultrassom da mama. Porque o ultrassom, ele vai conseguir enxergar melhor o seu seio, visto que o seio de mulheres abaixo dos 40 anos, ele é mais denso. Diferente daquela mulher acima dos 50, que ele já tem mais gordura, então a mamografia se torna melhor. Então, para você, claro, isso orientada por
pelo médico, um
colega médico sempre, me parece o melhor fazer um exame ecográfico, ultrassom, para tirar qualquer dúvida aí.
Com certeza. A Rochelle está agradecendo. Nós é que agradecemos, Rochelle, a tua participação e que bom que a gente pode esclarecer aí a tua dúvida. Temos mais alguns questionamentos que chegaram dos nossos ouvintes. A gente vai estar trazendo no decorrer do programa. Agora são 11h25, nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Saúde passa pela estratégia da família. E o Agenda Fácil caminha com você. Atendimento de qualidade. Consulta marcada sem sair de casa. Sem fila no posto ao amanhecer.
Agenda Fácil. O modo fácil de agendar sua consulta por telefone. Ligue para a sua unidade e marque sua consulta médica sem sair de casa. É a Secretaria Municipal de Saúde humanizando o atendimento.
Valorizando a saúde e garantindo o futuro.
Algumas das ofertas do supermercado Macari, válidas para esta sexta-feira. Leite Longa Vida, 1 litro, leite bom, a R$ 1,99. O Nescau Lata, 400 gramas, a R$ 4,49. Suco de uva integral Aurora, 1 litro e meio, R$ 9,98. Farinha de trigo Nordeste, 5 quilos, a R$ 9,49. Cerveja original 600ml, R$ 5,48. E cerveja Skol e Polar Latão, a R$ 2,79. Ofertas do supermercado Macari para este final de semana, ou seja, somente para esta sexta-feira, porque amanhã é feriado.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio? Venha para a Fisioclin. E conheça a reabilitação vestibular. Resultado eficaz no tratamento das labirintites. Fisioclin. Beleza e saúde a seu dispor. Marque já sua hora pelo fone. 3358-5205 ou 996889583. Ou venha até Afonso Pena, 1205. Próxima a Unopar.
Agora é mata-mata. É hora da verdade. Vai rolar emoção de sobra.
Braseiro roubou, passou a dribles. Que golaço! Que golaço! Gol! Braseiro neles!
Golaço fez o Braseiro aqui no ginásio do Fistela. Todo mundo gritou, torceu e vibrou.
Dois confrontos, um segue a caminhada, o outro fica de fora. A peleia começa em Rodeio Bonito. Neste sábado, 20h, tem Cometa versus Lagoa Esporte Clube. A tua rádio vai nessa e leva até você todas as emoções deste jogão pelo Facebook e no canal 92.7 FM de Esportes. Patrocínio!
Sicredi, Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, carne.com, Unopar Universidade, Dalatur Turismo, Fruteira Santo Antônio, Barcelona Móveis, City Empreendimentos, Girardi Net Provider, Magrão Agro, Ecolagoa Diagnóstico por Imagem, Barazete Materiais Elétricos e Posto de Atendimento RGE.
Super Milênio e Rede Super Útil, com cartão próprio para facilitar suas compras. Um mercado completo com excelente açougue, qualidade em frutas e verduras. Entrega seu rancho a domicílio. Super Milênio, esse é nosso. É de Lagoa Vermelha. Super Milênio e Rede Super Útil, a rede da família feliz. Na Afonso Pena, fone 3358-5502.
Ecolagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, musculoesquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio,
temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor, Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Ano novo, tudo novo pra você, muitos caminhões de prêmios vêm a concorrer. A campanha voltou agora em nova edição, Lojas Benoit vai mudar toda a sua casa. Então são 20 caminhões recheados com muitos prêmios pra você. Novo, tudo novo, Benoit, fazendo a sua vida bem melhor. No ano que vai nascer,
a campanha voltou. Agora são 20 caminhões de prêmios. Participe!
Tua Rádio.
Temática: o que acontece é assunto.
11 horas 31 minutos, 26 graus e a temperatura. O que acontece é assunto aqui na programação da tua Rádio Cacique. Hoje nós estamos falando sobre o câncer de mama, aproveitando o Outubro Rosa, que se fala muito sobre esse assunto, e aproveitando a disponibilidade e a vinda do Dr. Nicolas Lazaretti, ele que é médico-oncologista de Passo Fundo e que atende aqui em Lagoa Vermelha. A gente vai dando prioridade para as nossas ouvintes que vão participando, tirando as suas dúvidas. Uma ouvinte, Dr. Nicolas, pede o seguinte... Ela disse que ela, quando ela faz a mamografia, dói muito o seio esquerdo, principalmente. O que pode ser?
Essa é uma dúvida de muitas ouvintes, é uma bela pergunta e eu agradeço. A mamografia é um exame que pode causar desconforto. Algumas mulheres mais, outras menos. A questão da ouvinte que dói mais num seio... ou dói num seio, isso em virtude que a gente chama assim, da morfologia ou da estrutura do seio, porque a mamografia ela faz uma compressão de cima para baixo, e como eu falei há pouco, algumas mulheres sentem mais. Mas a mensagem que tem que ser passada é que, mesmo com um pouco de desconforto, eventualmente alguma dor, a mamografia é um exame que, quando indicado, ele pode salvar vidas.
Uma outra ouvinte, doutor, diz o seguinte, que ela perdeu a mãe de câncer de mama a semana passada, há poucos dias. É bem recente. E teve uma demora para o diagnóstico do câncer de mama da mãe. E a pergunta que ela quer fazer é o seguinte, que ela, como filha, ela tem um certo medo também. Ela tem um cisto. Ela tem cisto na mama... E ela quer saber se dói e se pode aumentar de tamanho e se precisa tirar. Porque como ela disse, como ela perdeu a mãe, ela tem cisto que ela sente nas duas mamas. E ela sente dor. E aí ela quer saber se o cisto dói e se precisa tirar. Qual é a orientação, doutor?
Olha, primeiro, meus sentimentos aí ao ouvinte, toda a família, pela perda recente. Com relação aos cistos, teria que saber que tipo de cisto é, mas de maneira geral, o cisto mamário simples, ele não dói, de maneira geral. E também, falando numa forma mais generalista, os cistos, eles não costumam evoluir para o tumor. A minha recomendação para essa ouvinte, com as informações que ela traz, é que, por ela ter tido realmente a mãe que sofreu deste tumor, ela deve procurar assistência médica. E aí, sentando, conversando com o médico, com o assistente de saúde do seu posto, receber as orientações necessárias. Recebendo o exame médico, a palpação da mama... aprendendo a fazer o autoexame e, se ela já estiver na idade, fazer a mamografia ou, quem sabe, fazer um ultrassom. Aí vai depender de cada caso, é um caso.
Muito bem. Então, obrigado a Tayane pela participação. Receba o nosso carinho também, os nossos sentimentos pelo falecimento da sua mãe, Tayane. Mais uma ouvinte aqui na escuta. Vamos ver quem é. A professora Inês Biazus está participando. Nossa ouvinte assídua, a professora Inês. Uma curiosidade, muitas mulheres colocam silicone no seio. Com silicone, pode fazer a mamografia, visto que o seio é colocado no aparelho e que acaba apertando o seio para fazer a mamografia, doutor? Interessantíssima essa pergunta, porque cresce cada vez mais o número de mulheres colocando silicone e se o silicone atrapalha ou não na hora de fazer a mamografia, doutor.
Excelente pergunta. Eu vou estender um pouquinho essa pergunta para deixar bem mais claro. Tem mulheres que têm dúvidas, que têm silicone e imaginam que podem ter mais chance de ter câncer de mama. Então, é o seguinte. Primeiro, ter silicone não prejudica ou não contraindica fazer mamografia. Se você está na idade... e o médico lhe indica, pode fazer a mamografia com segurança. Deve ser feita, certo? Por ter o silicone, você não deve agir diferente das outras mulheres. Esse é um fato. Segundo, a mulher que coloca silicone, ela não tem uma chance maior do que aquelas que não têm silicone de ter câncer. Então, isso também está errado. Então, vamos fazer os exames, tendo ou não a prótese de silicone de uma forma normal e corriqueira como as demais mulheres.
Olha essa pergunta, doutor, que interessante. Vamos identificar só com o primeiro nome, Patti. É a menina que mandou. Ela tem 31 anos, por isso que eu chamei de menina. Olha que pergunta interessante. Bom dia, doutor. Eu tenho um lugar entre a axila e a mama que no toque eu sinto pequeno agrupamento de bolinhas, tipo uns grãozinhos de arroz, e que dói muito quando eu toco e aperto. Outra questão. Com frequência sai líquido dos dois seios. Líquido, às vezes, transparente e, às vezes, mais escuro. Fiz ultrassom e não apareceu nada. O que pode ser feito, doutor? O que eu devo fazer? Tenho 31 anos. Essa é a pergunta da Patti.
Agradeço a participação e a pergunta. Olha, primeiro com relação ali às pequenas lesões, é realmente difícil falar o que pode ser. Os tumores, como eu coloquei no bloco anterior, eles não costumam doer, certo? E também você coloca que já foi realizado o ultrassom e nada apareceu. Mas eu concordo com você que não é uma coisa normal, né? Você está com dor, você tem algum desconforto ali e merece ser melhor investigado. A sugestão que eu lhe passo é você procurar um especialista em mama, que é um mastologista, e tem inúmeros colegas muito bons, que podem conversar com você e lhe indicar o que é melhor para fazer. A prevenção sempre é a melhor alternativa. Então, vale a pena dar esse passo a mais e ficar tranquilo, né?
Com certeza, porque uma dúvida é um desconforto diário, né, doutor Nicolas?
Exatamente.
Olha que pergunta interessante também da Z. Bom dia. Eu queria saber se nunca dar pausa no anticoncepcional pode causar câncer, porque eu não faço pausas. A pessoa toma o anticoncepcional direto. Qual é a orientação para essa ouvinte, doutor?
Muito boa pergunta também. Os anticoncepcionais, no geral, eles, olha, têm uma pequena relação, muito pequena, com o desenvolvimento de câncer de mama. Agora, fazer pausa ou não durante o mês, isso não interfere ou não aumenta a chance de ter câncer quando você se compara com aquelas mulheres que fazem pausa. Então, não se preocupe, a sua chance não é maior do que as demais mulheres. Fique tranquila quanto a isso.
Que bom. Doutor, uma pergunta aqui, vamos abrir um parênteses. Bom dia, Rudimar. Eu sei que o foco hoje é o câncer de mama, mas eu tenho uma dúvida. E como o doutor é oncologista especializado em várias situações, se ele pode me responder. Câncer de intestino, tem sintomas e quais são? Vamos abrir um parênteses para essa ouvinte, porque ela também está acompanhando e é uma dúvida que daqui a pouco está causando um desconforto para ela.
É muito compreensível, porque a palavra câncer traz um medo na gente, porque lembra a morte. Porque eu gosto sempre de frisar que hoje em dia a maior parte das pessoas que descobrem câncer, elas ficam curadas. Com relação à questão da ouvinte, o câncer de intestino, no início, ele não costuma dar sintomas. E as pessoas, elas devem proceder fazendo exames de rotina para prevenir o surgimento de um câncer. Felizmente, o câncer de intestino, ele tem exames preventivos. A gente pode chegar antes do problema. É recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, que todo o ser humano, a partir dos 50 anos, faça uma colonoscopia, que é aquele exame que vai enxergar por dentro do intestino. E esse exame, caso venha normal, ele deve ser repetido entre 5 a 10 anos após. Por quê? Porque se porventura aparece uma lesão pré-cancerígena, que a gente chama de pólipo intestinal, ela pode e deve ser retirada já no mesmo exame. Então, evitando que futuros problemas possam aparecer.
Um ouvinte dizendo que quando faz mamografia, o resultado sempre diz alta densidade mamária. E a ouvinte diz que o ginecologista dela não explica o que é a alta densidade mamária, doutor.
É, isso foi o que nós colocamos no bloco anterior. Mulheres mais jovens têm o que nós chamamos realmente de alta densidade mamária. É, o tecido do seio, que forma o seio, ele é denso. Por isso que as mulheres jovens têm o seio mais ereto, assim dá para dizer, e as mulheres, com o passar da idade, o seio ele vai, popularmente conhecido, ele vai caindo. Né? Ele vai...
Até porque às vezes as mulheres vão amamentando, e é um processo natural do corpo
humano.
Né?
Isso acontece porque esse tecido denso ele vai sendo substituído por um tecido gorduroso. Então a turma mais jovem tem esse tecido mais denso, que são particularidades específicas da mulher jovem, a mulher que está ainda no período menstrual. Por isso, muito importante, se na mamografia há um relato que existe uma predominância de tecido denso e nesta mamografia houve uma classificação BIHADS 0, este não é um exame adequado para você. Você deve falar com o seu médico para que porventura faça um ultrassom. É, e aí exclua qualquer dúvida que você tenha. Mas cada caso é um caso e tem que sempre escutar a orientação médica.
Muito bem. Vamos entrar agora na nossa pauta novamente. Doutor, já esclarecemos dúvidas dos nossos ouvintes. Se tiver ainda, pode mandar que a gente vai esclarecer enquanto houver tempo. A gente sabe que o câncer de mama é um nódulo, é um câncer na glândula mamária. A mulher, pelo fato de ter a glândula mamária maior, acaba sendo muito mais comum. Mas o homem também tem, em proporção bem menor. O homem também pode ter câncer de mama, doutor Nicolas?
Sim. Exatamente pelos motivos que tu colocaste, Rudy, a mulher, obviamente, tem mais esse tumor. Mas, para vocês terem uma ideia, a proporção é de 100 para 1. Então, a cada 100 mulheres que descobrem o câncer de mama, um homem também descobre. Então é um tumor muito, muito menos frequente nos homens, mas isso não quer dizer que o homem deve ficar totalmente relaxado quanto a isso. Eu sempre recomendo que os homens devem se cuidar, devem se olhar. Claro que eles não vão fazer mamografia, enfim, mas o autocuidado também deve acontecer no público masculino.
Até porque fica muito mais fácil de perceber alguma coisa diferente. Por exemplo, se o homem tem um nódulo na glândula mamária, no peito, enfim, vai acabar percebendo maior até por razão de proporção, né? Muito mais fácil, mais visível de ver isso.
Exatamente, Rudy. Eu queria aproveitar e voltar na questão daquela ouvinte que nos contou que está que sai líquido das mamas. Esse tópico é importante, porque muitas mulheres saem líquido no mamilo e não sabem se é normal ou não. Então, assim, a saída espontânea de líquido pelo mamilo, se a mulher não está amamentando, óbvio, ela não é normal. Então, tem que ser melhor investigado. Não estou dizendo que isso é um câncer, mas sim tem que ser investigado se tem alguma causa hormonal ou algum outro problema, alguma outra situação que está ocasionando isso. Então, mais um motivo para essa ouvinte procurar um especialista e escutar o que ele tem para falar.
Aqui uma ouvinte, vamos ver aqui como é que é o nome dessa ouvinte. Não tem, só tem o número. Mas, enfim, a pergunta dela. Vamos ver se eu entendi. Bom dia, doutor Nicolas. O que é pólipo a seco? Por um favor.
Acho que... talvez...
será que é algum outro nome?
Aconteceu algum erro de digitação. Tem que ver se a questão realmente é sobre questão da mama ou se é pólipo intestinal. Então, uh-huh, são coisas diferentes.
Diferentes. Tá, muito bem. Vamos para a próxima pergunta aqui da ouvinte. Na minha mamografia, apresenta achados mamográficos benignos BIHADS 2. Tenho 58 anos. Posso ficar tranquila?
Olha, eu diria que sim. É claro que a recomendação é que você mantenha hábitos de saúde saudáveis, faça exercícios, cuidado com o estresse, e você, daqui a um ano, repete a mamografia. Esta classificação, se ela foi feita num lugar adequado, é uma classificação branda, você pode ficar tranquila quanto a isso e repeti-lo só daqui a um ano.
Um ouvinte mandando, o meu esposo tem vários carocinhos no corpo, inclusive perto da glândula mamária, perto do peito. Ele tem 28 anos. Devem procurar um atendimento para ver o que pode ser, doutor?
Olha, muito provavelmente não é nada maligno, muito provavelmente. Mas ir ao encontro da equipe de saúde, do médico, é importante. Até para saber o que exatamente se trata, né? Aí a minha recomendação é que procure a equipe de saúde.
É aquela mulher que nós não entendemos aqui a pergunta sobre o pólipo, ela disse que foi no intestino, foi numa colonoscopia e deu essa palavra, ela disse. Neoplasia.
O pólipo de intestino é uma neoplasia benigna. O pólipo, ele pode se transformar numa neoplasia maligna. Aí, a neoplasia maligna do intestino se chama carcinoma, certo? E quando aparecer um pólipo, ele é retirado e é analisado na patologia. Se o pólipo ele veio com uma classificação que normalmente é pólipo hiperplásico ou pólipo adenomatoso, talvez seja esse, isso quer dizer que se esses pólipos foram retirados, o exame deve ser repetido em um ano.
Muito bem. O que é, o que tem, a pessoa que tem diverticulite no intestino faz o quê?
É diverticulite, é uma inflamação de uma parte do intestino grosso que acontece principalmente em pessoas mais idosas e que isso não costuma estar relacionado a câncer. Qual é a recomendação para esta pessoa que está nos ouvindo? É procurar um médico, um proctologista que entende de intestino para melhor identificar essa doença e poder oferecer o melhor tratamento para isso.
Muito bem, estamos quase nos encaminhando para o final, conseguimos esclarecer 15 dúvidas de ouvintes. Para contato, quem quiser tirar alguma dúvida, marcar uma consulta, conversar, doutor, qual é o contato contigo?
Então, como tu mesmo falaste, eu venho aqui nas sextas-feiras, ali no edifício do sindicato rural, o número do consultório é 3358-2723, então 3358-2723, a sala é 24.
Só manter um contato, o senhor está disponível sempre que o senhor vir à Lagoa Vermelha.
Exatamente.
Muito obrigado mais uma vez, doutor, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco e numa próxima oportunidade estaremos pautando outro assunto. Um bom dia de trabalho, doutor.
Eu agradeço e um bom dia a todos.
Muito bem, agora são 11 horas e 50 minutos, vamos para o nosso intervalo, último intervalo, e aí encerramos o programa temática desta sexta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio. A tua audiência, a tua voz.
A saúde passa pela estratégia da família. E o Agenda Fácil caminha com você. Atendimento de qualidade. Consulta marcada sem sair de casa. Com fila no posto ao amanhecer.
Agenda Fácil. O modo fácil de agendar sua consulta por telefone. Ligue para a sua unidade e marque sua consulta médica sem sair de casa. É a Secretaria Municipal de Saúde humanizando o atendimento.
Valorizando a saúde e garantindo o futuro.
X7.
chegou em Lagoa Vermelha uma novidade deliciosa de dar água na boca. Hamburgueria La Brasa. Ambiente moderno, aconchegante, com ótimo atendimento e com os mais deliciosos hambúrgueres da franquia La Brasa. Na Afonso Pena, antiga loja da Vivo. Hamburgueria La Brasa. Qualidade é aqui. Esperamos por você.
Atenção Lagoa Vermelha e região, a Total está com a maior campanha de cama, mesa e banho e uma completa linha de lençóis e todos os tipos de toalhas com o menor preço da cidade. Toalha de banho R$ 9,99, toalha de rosto R$ 5,99, jogo de lençol a partir de R$ 39,99 e kit cobre-leitos 3 peças R$ 109,90. E o melhor, toda a loja em 7 vezes sem entrada e sem juros. Mas corre para a Total, porque os estoques são limitados.
Quer gasolina de qualidade? Então passe agora no Auto Posto Tradição de Lagoa Vermelha. O posto tradição da sua rede de postos, além de combustível de qualidade, você terá uma ampla loja de conveniência. Aproveite toda quarta-feira com desconto na troca de óleo e facilidade no parcelamento no cartão. E na sexta, o tanque cheio com preço especial. Estamos lhe aguardando em uma de nossas 13 filiais espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Rede de Postos Tradição.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio? Venha para a Fisioclin. E conheça a reabilitação vestibular.